passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender as ouvintes. Maria da Conceição Nogueira Lima, de São João do Caru, no Maranhão. Aldazija Ribeiro do Carmo, de São Félix do Tocantins, no Tocantins. Sueli Maria Fernandes, de Floresta do Araguaia, no Pará. Uma mulher preocupada com a saúde de um cantinho de Rio Sono, no Tocantins. Vamos atender também a Lucivânia Pereira da Silva, que é de Colmeia, no Tocantins, e a mulher preocupada de Nova Esperança, do Piriá, no Pará. Elas escreveram para o programa pedindo para tirar dúvidas sobre saúde da mulher. Para atendê-las, convidamos o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista aqui do Senado e sexólogo. Bom dia, doutor Silvio.
Bom dia, Adriana.
Doutor, vamos para começar atendendo a nossa ouvinte Maria da Conceição Nogueira Lima, que é de São João do Caru, lá no Maranhão. Ela nos ligou contando que tem 32 anos e fica menstruada por mais de uma semana. Seu fluxo é muito intenso e ela sente muitas cólicas. Ela pergunta, doutor, o que pode estar acontecendo com ela? Doutor Silvio, qual é o período normal de menstruação da mulher?
Isso é muito variável de mulher a mulher, Adriana. No entanto, numa média da mulher brasileira, ela menstrua de 3 a 5 dias, né? Isso aí é o mais comum. Agora, podemos ter ainda dentro da normalidade mulheres que menstruem um pouco mais do que isso ou menos também.
Fluxo intenso. O que seria um fluxo intenso, doutor?
É muito subjetivo essa definição de fluxo intenso, mas seria aquela quantidade de fluxo menstrual que, para o habitual daquela mulher, no mês a mês, ela sinta como se tivesse aumentado de forma mais assim, significativa, que tenha, de alguma forma, chamado a atenção dela. Então, esse aumento é muito subjetivo, varia de mulher para mulher, e se aplica ao caso da pessoa em si, ao caso individual.
No caso da nossa ouvinte, Maria da Conceição, ela diz que menstrua por mais de uma semana, o fluxo dela é intenso e ela sente muitas cólicas. O que poderia estar acontecendo com ela?
Então, o que a gente primeiro pensa é que ela pode estar, em função da faixa etária de 32 anos, a gente observa que uma das causas principais de aumento de fluxo menstrual na mulher é justamente a presença de miomas, que são tumores benignos que podem acometer o útero. E essa faixa etária dos 30 aos 40 anos é uma faixa onde nós observamos o maior número de casos nesse sentido. Então, uma das causas seria a presença de miomas. Outra causa para isso pode ser a presença de um DIU. Se ela for usuária de DIU, ela pode ter um fluxo aumentado em relação ao habitual. Pode ser também uma questão de disfunção hormonal. Isso ficaria caracterizado depois de uma investigação que ela fizesse com o especialista ginecologista.
Tumores, miomas, são a mesma coisa, doutor?
Não, o mioma, na verdade, Adriana, é um tipo de tumor, de tumoração que acomete o útero. É uma tumoração de benigna que acomete o útero, né? É o mais comum.
Doutora, a nossa próxima ouvinte é a Adalzija Ribeiro do Carmo, que é de São Félix do Tocantins. Ela tem 45 anos e ela diz o seguinte: o que ela pode fazer para prevenir cólicas menstruais? Também Maria da Conceição se queixa de cólicas. O que uma mulher pode fazer para evitar esse período tão doloroso que é o período da cólica menstrual?
Acabar em definitivo do ponto de vista de medicamentoso e até a prevenção plena, 100%, é difícil, mas algumas estratégias a mulher pode adotar. Dentre elas, a questão da atividade física regular, evitar a ingesta excessiva naquele período pré-menstrual de doces, porque muitas mulheres nesse período têm o apetite aumentado para doces. Também evitar a ingesta excessiva de alimentos com muito sal, que pode levar a uma retenção de líquido e isso favorecer também, contribuir para um cenário mais favorável ao surgimento das cólicas. Então, a dieta balanceada, junto com a atividade física regular e com medicações específicas que a gente pode adotar no período menstrual, no caso necessário, que ela tem que obter essas medicações com orientação do ginecologista, são a estratégia que nós temos para tentar diminuir a incidência, a intensidade das cólicas nas mulheres.
Que tipo de medicamentos seriam esses, doutor?
A maior parte das medicações focadas no tratamento de cólicas menstruais seriam os anti-inflamatórios, porque é sabido que substâncias inflamatórias são liberadas pelo próprio organismo da mulher de forma variável entre as mulheres. Essas substâncias inflamatórias são liberadas na região da pelve, né, do baixo ventre, e são de caráter inflamatório. Então, os anti-inflamatórios seriam a medicação de escolha nessa circunstância.
E seria essa a causa da cólica?
Isso. A causa das cólicas menstruais estão extensivamente estudadas pelos cientistas, mas o que se sabe de concreto é que nesse período menstrual acontece a liberação de substâncias inflamatórias. Algumas mulheres acontecem em maior intensidade, outras em menor intensidade. E aí, nessas com maior intensidade, elas sentem as cólicas com mais exuberância e aí requer o tratamento com o anti-inflamatório. Então, é em parte a questão da liberação de substâncias inflamatórias e, em parte, características até hormonais que estão sob investigação e sob esclarecimento da ciência no presente momento, que ainda não existe uma estratégia, digamos assim, 100% efetiva de controle.
Doutora Dalzija também, ela pergunta o seguinte, ela quer saber se é natural uma menina, aos 10 anos, já entrar na puberdade.
O início da menstruação, que a gente chama de menarca, a gente vem observando ao longo das últimas décadas que cada vez mais acontece o início da menstruação em pré-adolescentes, em crianças até, cada vez mais precocemente. Isso aí, de certa forma, já mostra até uma evolução, entre aspas, biológica. No Brasil, a média da entrada da mulher no início da menstruação, da menarca, é por volta ainda dos 11 a 12 anos. Eventualmente, isso pode acontecer, mas é raro, abaixo dos 10 anos. Mas, na média, da mulher brasileira, entre 11 e 12 anos.
Tem que se tomar um cuidado especial quando a menina é muito nova, assim, aos 10 anos?
Eu acho que vale a pena procurar um pediatra e até um ginecologista, se houver algum exagero, assim, se surgir de forma muito precoce, já com desenvolvimento de mamário, de pelos pubianos, para ver se não está tendo alguma doença que está desencadeando esse início da menstruação de forma muito precoce. Então, se tiver um quadro muito, assim, exuberante, numa idade muito precoce, assim, abaixo de 10 anos, eu acho que merece uma investigação, sim, seja com um pediatra, uma equipe multidisciplinar, onde tem a avaliação do pediatra, de um ginecologista e até mesmo do endocrinologista.
Doutora, nosso ouvinte Lucivânia Pereira da Silva, que é de Colmeia, no Tocantins, ela nos escreve pela terceira vez pedindo para tirar dúvidas sobre saúde. Ela tem 28 anos e conta que não se dá bem com anticoncepcionais. Muitas mulheres não se dão bem com anticoncepcional, não é, doutor?
É fato, isso é verdade. Muitas mulheres não se adaptam ao uso de medicamentos. Isso até por uma reação do próprio organismo ao interagir com os componentes químicos das diversas drogas existentes.
Ela pergunta, doutor, se o anticoncepcional pode ter alguma relação com nervosismo e depressão.
Sim, é possível que sim. Não é usual, não é muito frequente a associação entre nervosismo e anticoncepcional. Embora, de forma atípica, pode acontecer o desencadeamento disso numa dada mulher. E a depressão também é um sintoma muito frequente, muito mais frequente nas mulheres do que em homens, também podem estar associadas ao uso anticoncepcional, embora as referências na ciência nos mostrem que, na verdade, a questão maior da depressão na mulher estaria mais associada a alterações de neurotransmissores atuando no sistema nervoso e não a alterações hormonais. Mas a gente sabe que os hormônios também têm um componente que ajuda a estabilizar o humor. Então, eles têm uma contribuição, mas não é uma contribuição menor nessa estabilização do humor. A maior seria a questão dos neurotransmissores. E aí, os anticoncepcionais, eles não seriam tão importantes no ponto de vista de causar depressão. Mas eles poderiam ajudar mais no sentido de estabilizar o humor e não ter um efeito tão antidepressivo. Seria mais o contrário do que o ouvinte imagina.
E quais são os sintomas mais frequentes dos anticoncepcionais, doutor?
Seriam a dor de cabeça, o sangramento persistente no uso do anticoncepcional, quando isso em termos de efeitos colaterais, os enjoos, retenção de líquido, que é um inchaço, que algumas mulheres podem apresentar com determinadas formulações de anticoncepcionais, a diminuição da libido. É outra coisa que, dependendo da formulação, pode, de forma mais intensa, desencadear em algumas mulheres. Mas, da mesma forma que tem esses efeitos colaterais, a gente também tem o benefício do uso do anticoncepcional, né? De outra forma, que seria não só a questão de proteger contra a gravidez, prevenir uma gravidez, mas também a questão de ajudar a regular o ciclo da mulher, né? Minimizar, não acabar em definitivo, mas minimizar os episódios de cólica. Então, a gente observa que o uso de anticoncepcionais tem seus benefícios e os seus malefícios, seus prejuízos também à saúde da mulher.
Algumas mulheres tomam anticoncepcional para evitar a menstruação, por conta mesmo desses sintomas todos que elas sentem no período menstrual. Qual é a sua opinião em se interromper a menstruação?
Cada vez fica mais claro, Adriana, que o fato da mulher menstruar ou não, cada vez mais torna-se uma escolha, uma opção da mulher. Já existem formulações em laboratórios que já investiram pesado nessa última década, e medicamentos que já foram formulados com o intuito da mulher não menstruar. Então, e os trabalhos nos têm mostrado que não tem trazido nenhum prejuízo à saúde da mulher o fato de usar anticoncepcionais de forma contínua sem menstruação. Então, isso pode ser uma escolha E em muitos outros casos também, pode ser até uma necessidade, porque é sabido também que o uso anticoncepcional contínuo ele ajuda a minimizar esses efeitos indesejáveis de retenção de líquido, de irritabilidade, de TPM. Ajuda a reduzir um pouco, não extinguir definitivamente, diferentemente do que muitas mulheres imaginam, mas ajuda a reduzir esses efeitos negativos que podem vir com a tensão pré-menstrual.
Doutora Lucivânia diz ainda que passa muito mal, sofre de pressão alta e fica com o coração disparado. E ela diz que esses sintomas pioram muito no período menstrual. Tem alguma relação com o anticoncepcional?
Se ela já é hipertensa, ela deve procurar o ginecologista dela para poder avaliar se ela deve ou não continuar usando anticoncepcional. Porque uma das contraindicações não absolutas, mas relativas, é o uso de anticoncepcional, é, dependendo da formulação, é justamente a existência de hipertensão arterial. É importante, em primeiro lugar, ela investigar se ela deve continuar a usar ou não, nesse caso específico, por ela ser hipertensa, o anticoncepcional. Essas alterações, taquicardia, o nervosismo, que ela cita aí no período pré-menstrual, isso aí faz parte do conjunto de alterações que acontecem nos vasos sanguíneos e no sistema nervoso central, que nós chamamos de sintomas vasomotores, que acontecem na TPM. Tem um componente hormonal influenciando isso. Agora, o anticoncepcional como desencadeante disso, no caso específico da paciente, eu creio que não. Eu creio mais na questão de alguma coisa em paralelo que ela pode ter, assim, um quadro maior já de ansiedade, uma coisa já associativa do que um quadro desencadeado pelo anticoncepcional em si. Vale a pena, então, ela checar isso não só com o ginecologista e, de repente, fazer até uma avaliação com o psiquiatra para ver se não tem um componente mais psíquico do que físico nessa questão dela.
Eu vou voltar a falar da questão da pressão alta e o anticoncepcional, que o senhor falou que eles não devem se misturar. São coisas que não combinam. É por conta da retenção do líquido?
Não tanto pela retenção do líquido. Contribui também, né, porque aí pode até gerar um quadro do agravamento dessa hipertensão. A questão maior que eu quero deixar clara é a questão da formulação dos anticoncepcionais. Existem anticoncepcionais no mercado que são a base exclusivamente de progesterona. Esses podem ser usados com segurança naquelas mulheres que têm hipertensão arterial. Existe um risco menor de ter doenças vasculares por conta disso. No outro grupo, existem anticoncepcionais que têm dois princípios. Um que nós chamamos de estrogênio, que é o hormônio feminino por excelência, associado a essa mesma progesterona. Então, a esses anticoncepcionais, nós chamamos de anticoncepcionais combinados. É aí que mora o risco. A associação de um anticoncepcional oral, combinado, ou mesmo injetável, que ele seja combinado, que ele tenha dois princípios ativos em sua composição, junto num paciente hipertensa, os estudos mostram que aumentam muito o risco cardiovascular, principalmente nas mulheres acima de 35 anos, esse risco seria mais observado, e o risco seria de aumento de risco de infarto agudo do miocárdio e de doenças vasculares cerebrais, como o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, né, cerebral.
Doutora Lucivânia nos conta que ela toma o ciclo 21 e quer saber, no caso, se ela deve continuar a tomá-lo ou deve parar.
No caso da ouvinte, eu acho que ela não deveria, embora ela tenha abaixo de 35 anos, ela está fazendo uso de uma medicação, que o ciclo 21 é uma medicação que tem uma alta dosagem de estrogênio e de progesterona. Então, a orientação que eu dou é ela procurar um ginecologista para que ele reavalie a medicação nela. E se optar pela manutenção desse tipo de medicação, certamente o fará mudando para uma dosagem menor de hormônios conjugados, que com isso permitam um risco menor, por consequência, do aspecto cardiovascular, como eu agora há pouco expliquei.
Ela conta para a gente também que ela conversa com algumas pessoas, e essas pessoas acham que esses sintomas que ela tem são decorrentes da menopausa. Uma mulher com 28 anos, ela pode entrar na menopausa?
Olha, a falência, ou a menopausa, ou a falência dos ovários prematura, ela é conhecida da ciência, ela é uma entidade, é uma doença já estabelecida. Raramente isso vai acontecer nessa faixa etária de 28 anos. E no caso dela em específico, eu não vejo o menor vínculo, até porque a ouvinte ela menstrua regularmente, então, quer dizer, isso mostra, é um demonstrativo indireto, clínico, e evidente de que ela tem funções hormonais preservadas. Então, ou seja, no caso da ouvinte, ela estaria muito distante de dispensar uma menopausa precoce ou falência ovariana prematura, que seria o diagnóstico que daria nessas circunstâncias, mas que não se aplica em hipótese alguma no caso dela, pela clínica dela em questão.
Uma outra queixa que ela faz é que quando ela comenta com as pessoas esses sintomas, as pessoas costumam achar que isso é frescura dela. Mas ela pede ajuda, pois ela diz que tem dois filhos pequenos, e quando ela fica ruim, então ela não consegue nem cuidar dos meninos. Doutor, o que, que o senhor recomenda para ela?
Então, eu acho que ela teria que fazer uma avaliação com o ginecologista para ver até que ponto a questão hormonal está contribuindo para essa questão psíquica dela, o nervosismo, a depressão, toda essa instabilidade do humor. Até que ponto o hormônio estaria contribuindo para essa instabilidade do humor dela. Mas, em paralelo também, eu acho que seria interessante para essa ouvinte que ela fizesse uma avaliação com o psiquiatra, no sentido de também investigar se não há alguma coisa associativa ocorrendo que esteja prejudicando, digamos, a estabilidade dela em termos de humor e, com isso, dificultando de alguma forma o desenvolvimento das atividades dela diárias, ou relação familiar, etc.
Então isso não é frescura, né, doutor?
Não é frescura, não deve ser encarado isso. A gente não pode subestimar nenhum sintoma referido pelo paciente. Eu não vejo como essa questão é, entre aspas, frescura. Eu acho que todo sintoma, todo aviso que se tem, que gere alguma forma de descontentamento pessoal, uma forma de sofrimento pessoal, deve ser investigado para buscar-se uma causa e aí tentar-se o tratamento mais adequado.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Estamos conversando com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo e ginecologista aqui do Senado, sobre saúde da mulher.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.